Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, sejam bem-vindos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, começando pelo período de informações, ponto 1, como habitualmente. Foi distribuída hoje a proposta de redação final dos projetos de resolução número 229/13 do PSD, que recomenda ao Governo que tome medidas de incentivo ao desenvolvimento do desporto universitário, e do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo políticas públicas de apoio ao desporto universitário, bem como o texto conjunto, com as sugestões assinaladas. Estamos em condições para dar por concluído este processo, ou seja, fixarmos a redação final, ou querem que o ponto seja adiado para a próxima reunião? Muito bem, então fica adiado para a próxima reunião. Portanto, na próxima reunião será apenas para votarmos. Portanto, se houver alguma sugestão de alteração, terá de ser enviada previamente, porque na próxima reunião procederemos apenas à votação. De acordo com a informação já transmitida na reunião passada, baixou à Comissão Projeto de Resolução número 318 do PCP, passagem da gestão do património do Val do Coa para o Ministério da Cultura e a extinção da Fundação Coa Parque, e também tinha ficado adiado a decisão no, se será para discutir em comissão ou no plenário.
Obrigada, Sra. Presidente. Ainda não consigo dar essa indicação, mas conseguirei até amanhã, ao fim da tarde, dar essa indicação à Comissão.
Muito bem. Também não me parece que seja assim, não tenhamos assim um prazo muito urgente. Ponto 1.3, proposta de trasladação dos restos mortais de Camilo Peçanha para o Panteão Nacional. O Presidente da Assembleia da República concordou com a proposta da Comissão de aferir, junto dos familiares de Camilo Peçanha, se se confirmam as notícias divulgadas na comunicação social, que dão conta da sua oposição em relação a esta proposta, e solicitou ainda que fosse dado conhecimento deste ofício ao Sr. Ministro da Cultura. Portanto, assim faremos. 1.4, televisão digital terrestre. O prazo requerido pelos vários grupos parlamentares para a apreciação das iniciativas legislativas na Comissão termina no dia 13 de junho, que é feriado em Lisboa. A realização do debate na Comissão, consensualizado na última reunião, deverá ter lugar na reunião de 14 de junho. Portanto, façam favor de ter em conta este prazo, que é um prazo curto. 1.5, pedido de audiência com caráter de urgência por parte do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. O assunto que os leva a pedir esta audiência com urgência é a criminalidade organizada, resultados desportivos combinados, incumprimento salarial dos atletas, dificuldades financeiras dos clubes, projeto de lei número 168/13. Pergunto se consideram que esta audiência deve ser concedida pela Comissão ou pelo Grupo de Trabalho de Desporto. Trata-se do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol. Pode ser o Grupo de Trabalho de Desporto? Muito bem. 1.6, audição parlamentar, os novos desafios da comunicação social, que se realiza amanhã, das 9h30 às 13h, no auditório do edifício da Assembleia da República. Inicialmente estava prevista para o Senado, mudámos para o auditório, porque o reduzido número de inscritos levou a essa, sugeriu essa alteração. Temos neste momento 63 inscritos. E temos por parte dos deputados que vão intervir na parte prevista para o efeito. Já indicação por parte do PSD, o Sr. Deputado Pedro Pimpão, por parte do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Quem é que vai ser por parte do PS, por parte do Bloco de Esquerda e por parte do CDS-PP? Ora, já temos então Bloco de Esquerda. Obrigada. Apropriei-me da sua caneta. Jorge Campos, do Bloco de Esquerda, por parte do PS. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Senhora Deputada, Senhora Presidente, eu estava aqui a querer a possibilidade da deputada Carla Sousa poder intervir, porque amanhã eu tenho audição ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros às 11, e pode coincidir o momento da intervenção dos deputados. Eu vou ver a questão, eu vou combinar aqui com a deputada Carla Sousa, ou eu ou a deputada Carla Sousa, eu já dou essa indicação daqui a pouco.
Obrigada. Muito bem, parte do CDSVP não... Muito obrigada. É aquela intervenção na parte final. Ou seja, já agora, aquilo que eu penso sobre isto. Se fosse hoje, não teria concordado com o modelo de audição. Teria preferido conferência. Porque a audição funciona muito bem em relação a um tema específico em que há muitos interlocutores muito interessados, muito empenhados. Ou seja, que envolve ONGs, que envolve setores muito específicos. Em relação ao caso da comunicação social, por aquilo que, pela leitura superficial que posso fazer, e claro, e é abusiva e é subjetiva, tendo em conta as inscrições, acho que muitas pessoas que teriam muita coisa a dizer não se inscrevem por razões que vão desde o receio, pelo facto de estar em situações precárias, porque não se sentem confortáveis para vir publicamente falar dos seus problemas. Se nós tivéssemos, em verdade, pelo modelo de conferência, provavelmente serviria de motor para que depois, ou sendo outros, não é que pessoas de fora, mas pessoas que têm um outro estatuto e que não estão diretamente visadas, darem o pontapé de saída, de fazerem intervenções, denunciando inclusivamente determinadas situações, haveria certamente depois mais à vontade na resposta ou na exposição dos problemas. E por isso não sinto que, isto é antecipando aquilo que não devo fazer, não é? Que não corresponderá aos nossos objetivos. É o que estou um pouco pessimista e por isso até, inclusivamente hoje de manhã, depois de ter estado na abertura da conferência sobre as crianças desaparecidas, estive a alinhavar algumas ideias lá para a conferência e tentei eu própria provocar algumas coisas, lançar alguns dos problemas que me parece que existem, para ver se depois é mais fácil para alguém até contrariar aquilo que eu digo, portanto, e por isso também há ali alguma provocação, contrariar ou corroborar, enfim, para provocar o debate, porque senão podemos corremos o risco de as pessoas virem, tal como nós na audição queremos ouvir, as pessoas também virem participar para ouvir e não para falar. E também por isso não lhes sei dizer a que horas é que será a participação dos deputados. Portanto, o painel com os deputados será quando não houver inscrições. Sim, mas vão falar. Mas eu estou a dizer a falar. Ou seja, portanto, a mesa será constituída por mim e um representante de cada grupo parlamentar, pertencente aos oradores. Depois de se esgotarem as inscrições do plenário, do auditório, haverá a intervenção então dos senhores deputados. Portanto, também lhes peço que estejam, tanto quanto possível, preparados, quer em termos de tempo, quer até de conteúdos, para um cenário menos positivo, um cenário mais pessimista. Ou seja, de haver menos participação por parte de... Eu espero, e se não, lançarei, como está escrita, a Presidente do Sindicato, não é? A Sofia Branco ainda é a Presidente do Sindicato. Espero que ela faça uma intervenção, senão terei de a provocar. Não. Essa não era. Eu estive há algum tempo com a Sofia Branca, ela era a presidente do sindicato. Ainda é, pronto. Mas, quem esteve cá era alguém da direção do sindicato, mas não era a presidenta. Portanto, a Sofia Branco é uma pessoa que conhece bem os problemas, que tem grande capacidade de oratória. E que é uma mulher corajosa, com obra publicada e etc. E, portanto, se ela não se inscrever logo nos primários para falar, lançar-lhe eu esse desafio e essa provocação, porque ela é uma peça fundamental no debate. Depois há outros que, se quiserem, há aqui também, por acaso não está o presidente que veio da outra vez da Comissão de Trabalhadores da RTP, o Paulo Mendes, salvo erro, mas enfim, temos, ou seja, há gente inscrita que poderia fazer excelentes intervenções. Não sei se o quererão fazer.
Senhora Presidente, se me permite, pode dar-me uma indicação das pessoas que estão inscritas? Ou pelo menos de quem serão os potenciais intervenientes, de quem é que qual é a lista?
Ou seja, nós temos estado a reenviar a solicitação de inscrição. Portanto, mesmo em relação a pessoas que nos sugeriram, que nos, de qualquer maneira, nos procuraram, que, bom, temos estado sempre a, temos, quer dizer, têm estado a enviar pedido de inscrição. Temos da Associação Portuguesa de Imprensa, temos das Comissões de Trabalhadores, da Lusa, da RTP, temos
Eu fiz a questão, eu fiz-lhe a pergunta porque, independentemente de gostar de saber quem é que serão os eventuais intervenientes, eu estava muito interessado em saber se as universidades vêm ou não vêm, porque são um aspecto fundamental nesta matéria.
Mas quer dizer, se algum ou algum dos senhores deputados tem contactos privilegiados com quem quer que seja, faça o favor.
Não é, pois.
Pessoas podem aparecer no próprio momento e inscrever-se na altura.
O ensino do jornalismo hoje é uma questão que coloca diversíssimos problemas. Somos um país absolutamente extraordinário, não temos mercado, mas temos 23 escolas a formar jornalismo, o que é extraordinário.
Não, coloquei até...
E, portanto, há uma série de questões que se colocam e que vêm depois trazer consequências de toda a ordem em relação ao exercício da profissão. Não há, não há nenhuma escola.
Das universidades não tem, acho que não me lembro de ter visto nada. Também temos inscrito um surdo. Muito bem. Um surdo. Portanto, vai haver intérprete de linguagem gestual. Está bem? Senhor. Bom, veremos o que é que... Também está inscrito o presidente do Conselho de Opinião da RTP. Alguns formadores, quer dizer, não são... Da IERC, acho que sim, também havia... também temos, não é das universidades, mas temos do Senjor, portanto, também é uma escola de formação de jornalistas. Temos o que temos. Mas estejam à vontade, se tiverem possibilidades de trazer mais gente, será útil, porque irão enriquecer o debate. Porque, assim, quando é uma conferência, temos um conjunto de oradores que, digamos, fazem... metade do trabalho, que preparam intervenções, trazem novidades e depois é o debate em torno disso. Temos só, não é, as intervenções voluntárias. Não, não de convidados específicos, não de oradores convidados, mas vamos ver. E já agora não tem a ver com a audição da manhã, mas antes de passar para, já que houve aqui uma certa divagação, vai dizer que fui, não como presidente da comissão, obviamente, mas a título pessoal, até aliás, em família, visitar a Arco, e acho que valeu a pena. Tinha coisas interessantes e não era, não, enfim, não, não se pode dizer que seja assim a melhor feira de arte que já vi, não é? Não era. Mas tinha algumas coisas bastante interessantes e até inesperadas, quer dos nossos artistas, quer de artistas estrangeiros. Tinha coisas interessantes. E eu nem sequer, não sei, quer dizer, quais eram os valores, em algum caso, num caso ou outro, até por curiosidade, ainda perguntei. Mas tinha, por exemplo, cinco ou seis da Vieira da Silva, pequenos. Mas cinco ou seis. Dois deles muito conhecidos, os outros não, 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 eu pelo menos não conhecia. Dois sim, reproduções, né, gravuras e tudo isso. Mas já, serigrafias, não é? Mas os outros nem sequer conhecia. Assim como também tinham uns dois do Miró. Pelo menos um, que é todo preto e branco, que não, eu não, não diria que era do Miró. Interessante. Mas tinha coisas interessantes. Mas já não, quem não viu, não viu, já não vai a tempo de ver, porque já acabou. E acho que teve muito público, que teve. Acho que a parte da tarde esteve sempre com filas. Eu fui logo no sábado ao meio-dia, quando as pessoas estão a almoçar e a preparar-se para almoçar, e entrei logo. Bom, ponto 2, apreciação e votação da ata da última reunião da comissão. Não há nenhum pedido de alteração. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E passamos então ao parecer. Não está cá? Muito bem. Então, apreciação e votação do parecer. Projeto de Lei 165/13 do PS. Procede à primeira alteração da Lei número 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do associativismo jovem. Autor do parecer, deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro pedir desculpa pelo deputado autor do parecer ter um impedimento de última hora, mas também não queremos evitar ou prejudicar a apresentação do parecer e o decurso do processo legislativo, até porque o parecer é relativamente simples e que se prende com a alteração à Lei 23/2006, que tem a ver com o regime jurídico do associativismo jovem, que deu entrada no dia 15 de abril de 2016, e, portanto, esta alteração legislativa prende-se com um aspecto em concreto muito simples e que tem a ver com a desoneração do processo de constituição das associações de estudantes do ensino básico e secundário. Isto é, tornar o processo mais fácil, tornar o processo mais ágil e, portanto, acompanha este parecer a nota técnica e o deputado autor do parecer não coloca aqui a sua opinião e reserva-se ao direito que a lei lhe concede depois de emitir em sede própria a sua opinião e, portanto, a conclusão relativamente a este parecer é de que o projeto de lei em causa, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado no plenário da Assembleia da República e que se reserva os grupos parlamentares as suas posições e o decorrente sentido de voto para o debate a ter lugar e, portanto, era só isto que tinha a dizer relativamente a este parecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este é, de facto, um projeto que foi apresentado pelo Partido Socialista e este relatório, sendo que é favorável à sua admissibilidade, à sua discussão e à sua votação, é óbvio, nós gostávamos de saudar também a elaboração deste parecer por parte do deputado Cristóvão Simão Ribeiro e dizer que, naturalmente, votaremos a favor deste mesmo parecer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Era para o mesmo efeito. Muito obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sra. Presidente. O PCP vai votar favoravelmente este parecer. Nós, de facto, pedimos na última reunião o adiamento da votação deste parecer e de um conjunto de outros pareceres, por não termos conseguido analisá-los atempadamente, mas iremos votar a favor. Eu aproveitava ainda para dizer que não sei se conseguirei ficar até ao final da reunião, porque tenho que estar na audição pública que está a decorrer neste momento no auditório do Edifício Novo, ou que vai começar, sobre a Estratégia Nacional dos Sem-Abrigo, e que quem vai representar o grupo parlamentar do PCP serei eu, por isso terei que me ausentar nos próximos minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Presumo que o Sr. Deputado Pedro Pimpão já não prescinde da palavra, estão os agradecimentos feitos. Eu também felicito o autor do parecer. E vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer, projeto de lei número 168/13 do PSD, revisão da lei número 28/98 de 26 de junho, que aprova o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. O autor do parecer é o Sr. Deputado António Cardoso, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, uma nota de agradecimento ao Serviço de Apoio pelo trabalho realizado na pessoa, e saúde na pessoa do assessor, do Dr. Tiago Gonçalves. O presente relatório, que foi dado a conhecer previamente, diz respeito e que foi subscrito por 17 deputados do Grupo Parlamentar do PSD, diz respeito ao Projeto de Lei número 168/13, apresentado, como disse, pelo Parlamentar do PSD, que apresenta essa iniciativa propondo a aprovação de um novo regime jurídico de contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, bem como do regime dos empresários desportivos, revogando integralmente a Lei 2898, de 26 de junho, que aprovou o regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. Segundo a nota técnica anexa, após consulta da base de dados de gesto da responsabilidade da presidência do Conselho de Ministros, constatou-se que a Lei número 2898, de 26 de junho, sofreu duas alterações, com a introdução de um regime sancionatório através da Lei número 114/98 e outra, a revogação do seu artigo 30º, com a Lei 74 e não 73, como estava no relatório distribuído, de 6 de setembro. Pelo que, no caso de aprovação, sugere-se naquele documento que, em sede de especialidade, se complete a norma revogatória com a menção de última alteração. De acordo com a mencionada nota técnica, por razões informativas, sugere-se naquela que, em caso de aprovação em sede de especialidade, de modo a contemplar todo o seu objeto em particular, no que respeita à revogação expressa do ato que se altera o título nos termos seguintes. Aprova o regime jurídico do contrato de trabalho de praticante desportivo e do contrato de formação desportiva, bem como o dos empresários desportivos, revogando a Lei 2898, 26 de junho. Do ponto de vista da sistemática da iniciativa, é composta por 43 artigos, estando dividida do 1 até ao 4, do artigo 1 até ao número 4, com o quadro normativo respeitante ao objeto e às definições, ao direito subsidiário e à relação entre as fontes e a arbitragem voluntária. Cabe aqui uma nota que nas definições faria sentido manter a definição de praticante desportivo que vinha na lei anterior e de entidade formadora, termos que não foram considerados no objeto, que, dado várias vezes serem referidos no articulado, faria sentido que essas definições constassem no objeto. No capítulo 2, ocupa-se a formação do contrato de trabalho do praticante desportivo, que dedica às disposições normativas sobre a capacidade da forma e conteúdo, o registro, a duração do contrato, o período experimental, a promessa do contrato de trabalho. O capítulo 3 é destinado à regulação dos direitos, deveres e garantias das partes. capítulo 4, que aborda as matérias respeitantes à cedência e transferência dos praticantes desportivos. O capítulo 5 ocupa-se da cessação do contrato de trabalho desportivo. O capítulo 6 trata das matérias referentes à capacidade, forma, duração, o tempo de trabalho, deveres de entidade formadora, deveres de formando, compensação por formação e cessação do contrato de formação. O capítulo 7, o regime jurídico dos empresários desportivos, é definido neste capítulo. O capítulo 8 ocupa-se sobre o regime sancionatório, prevendo as contravenções pelo incumprimento de diversos preceitos estabelecidos anteriormente. Do ponto de vista da redação técnico-legislativa, salienta-se a ausência da menção no início do primeiro capítulo e respectivo epígrafe, pressupondo-se, no entanto, e atenta à sistemática global do articulado, que o seu começo seria no número 1 do artigo de iniciativa. No articulado da iniciativa, nada se refere quanto à sua entrada em vigor, pelo que, nesses termos, a iniciativa, caso aprovada, entrará em vigor no 5º dia após a sua publicação, de acordo com o disposto número 2 do artigo 2º da Lei Formulário dos Diplomas, que se estabelece que, na falta de fixação do dia, os diplomas entram em vigor em território nacional e no estrangeiro no 5º dia após a sua publicação. Objeto e conteúdo e motivação da iniciativa. A matéria de apreço enquadra-se nos artigos 53º, 58º, 59º da Constituição da República Portuguesa, que consagram respectivamente o direito à segurança no emprego, o direito ao trabalho e aos direitos dos trabalhadores. No artigo 70º da Constituição da República Portuguesa encontram-se os deveres que incumbem ao Estado no que toca à proteção da juventude, consistindo, entre outros, no ensino, na formação profissional, no acesso ao primeiro emprego e ao trabalho e à segurança social. Nos termos do artigo 34º da Lei de Bases da Atividade Física e Desporto, aqui há uma correção do termo, define-se praticante desportivo como aquele que exerce a atividade desportiva com profissão exclusiva ou principal, remetendo o regime jurídico contratual dos praticantes desportivos profissionais e do contrato de formação desportiva para a lei ordinária própria, que vem a presente iniciativa a rever, aprovando um novo regime a revogar o atual e vigente. Os autores consideram que, envolvidas quase duas décadas da entrada em vigor da Lei 2898, 26 de junho, o diploma, apesar de uma matriz sólida que mantém validade, contém aspectos que carecem de inovação. Consideram os autores que qualquer reforma neste âmbito deve calcular o difícil compromisso entre dois valores que consideram de extrema importância, por vezes conflituantes, nomeadamente a salvaguarda dos direitos dos praticantes desportivos enquanto trabalhadores dependentes e a tutela das competições desportivas nacionais e, até a certo ponto, das respectivas entidades empregadoras desportivas. Segundo a exposição dos motivos, o 19º Governo Constitucional determinou a constituição de um grupo de trabalho que integrou um conjunto de especialistas de reconhecimento de mérito a fim de proceder à análise do diploma, a Lei 2898, 26 de junho, e apresentar propostas de alteração ao atual regime, promovendo para o efeito a audição de diversas entidades com relevo no movimento desportivo nacional. O referido grupo de trabalho terminou o seu mandato com a apresentação de uma proposta de articulado que foi publicada no portal da internet do Instituto Português de Juventude e Desporto e que os autores avançam agora com a iniciativa do projeto de lei, a fim de prestar aos especialistas envolvidos o reconhecimento meritório do trabalho desenvolvido. Por outro lado, a iniciativa pretende introduzir alterações em sede de responsabilidade das partes pela cessação do contrato, prevendo que a parte que der causa à cessação ou que haja promovido indevidamente deve indemnizar a contraparte pelo valor das retribuições vincendas, admitindo-se que a indemnização seja fixada em valor superior a este, contando que a parte lesada comprove que sofreu danos de montante mais elevado. Aliás, a este respeito, a iniciativa promove a eliminação do teto indemnizatório imperativamente fixado na lei, que responde às retribuições vincendas, assim como a eliminação do direito à reintegração do praticante alvo de despedimento ilícito e da dedução das remunerações que, durante o período correspondente à duração fixada para o contrato, o trabalhador viesse a receber pela prestação da mesma atividade a outra entidade empregadora desportiva. Os autores da iniciativa pretendem ainda estabelecer que as partes do contrato podem estipular o direito do praticante de fazer cessar unilateralmente e sem justa causa o contrato em vigor, desde que promovendo o pagamento de indemnização fixada para o efeito, que, no entanto, pode ser o seu montante objeto de redução pelo Tribunal de acordo com a equidade, se for manifestamente excessivo. Por outro lado, no caso de cessação do contrato de trabalho promovida pelo praticante, sem justa causa, os autores presumem que a sua nova entidade empregadora interveio direta ou indiretamente na cessação, estabelecendo que, se a presunção não for elidida, terá a nova entidade empregadora de responder solitariamente pelo pagamento da indemnização devida pela cessação do anterior contrato, regulando-se, contudo, o direito de regresso de cada uma das partes neste caso. Quanto aos requisitos para a celebração do contrato de formação desportiva, a iniciativa pretende eliminar o respeitante no cumprimento da escolaridade obrigatória e fixar o limite de idade superior aos 19 anos, mais um ano que atualmente, desse modo alargando o período em que o jovem poderá receber formação da contraparte. Neste caso, em particular, saliente-se a necessidade de procurar a compatibilização dos direitos do desporto ao ensino e ao trabalho remunerado, acarretando essencialmente a hierarquização dos valores em presença face à configuração dada à norma número 1 do artigo 28 do texto da iniciativa. Procurando clarificar a sua natureza jurídica, é introduzida uma norma sobre o contrato de representação e intermediação a celebrar entre o empresário desportivo e o praticante desportivo ou uma entidade empregadora desportiva, introduzindo exigências do ponto de vista formal, funcional e de remuneração, bem como a duração máxima do contrato, a sua cessação e consequências da cessação a nível de indemnização. Por fim, a iniciativa prevê a possibilidade de ser criada e regulada uma nova modalidade contratual mista no âmbito desportivo, conjugando normas e conteúdos do contrato de formação e do contrato de trabalho através de convenção coletiva destinada a praticantes com idades não superiores a 21 anos. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria. De acordo com a nota técnica da pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar, verificou-se que neste momento não se encontram pendentes quaisquer iniciativas ou petições versante sobre a matéria conexa. Opinião do deputado autor do parecer. O relator do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa conforme o disposto número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Conclusões. A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em reunião realizada em 31 de maio de 2016, aprova o seguinte parecer. Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto remete o presente parecer sobre o projeto de lei número 168/13 à Comissão de Trabalho e Segurança Social, assinalando especialmente as considerações sobre o ponto de vista técnico-legislativo, que nele se incluem, oriundas da apreciação do deputado relator e do conteúdo da nota técnica da responsabilidade dos serviços, bem como, no caso do formando desportivo, a necessidade de compatibilização dos valores constitucionais respeitantes ao direito ao ensino, ao desporto e ao trabalho, com retribuição prevista à linha A, número 1 do artigo 59º, e número 1 da linha A do número, e número 2 do artigo 74º e o número 1 do artigo 79º da Constituição da República Portuguesa. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho... Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Primeiro, dar os parabéns ao deputado autor do parecer, Sr. Deputado António Cardoso, e dizer que votaremos favoravelmente o parecer. E pouco fica para dizer depois da exaustiva apresentação que fez do ponto do parecer, mas fez bem porque esta é realmente uma matéria e com algumas recomendações, pelo menos na nota técnica e depois também subscritas no parecer ao nível de alguns apontamentos técnico-legislativos que é preciso realmente ter em consideração essas alterações, depois na especialidade veremos isso, mas esta é uma matéria da maior profundidade e importância, porque estamos a falar dos contratos de trabalho dos desportistas todos a nível nacional, seja futebolistas, basquetebolistas, treinadores não tanto, mas mais para os praticantes desportivos, e toda a gente sabe que estas são matérias de transferências de jogadores, cessação dos contratos de trabalho, indenizações, estas são matérias muito sensíveis, e portanto dar os parabéns ao Sr. Deputado pelo parecer e dizer que este, e como foi também salientado, esta matéria está a 10ª Comissão, que é a Comissão competente, em conexão com a nossa. E eu não sei, Sr. Presidente, mas aí já acho que era interessante perceber em que ponto é que está na 10ª Comissão, se também já está o parecer sobre este projeto de lei, e saber que este projeto de lei, uma vez que a matéria de direito de trabalho tem um período obrigatório de consulta pública, que termina dia 2 de junho, ou seja, nos próximos dias desta semana. E era interessante, ou acho que era interessante e era importante, que fosse agendada ainda no curso desta sessão legislativa a discussão em plenário. porque nós vamos receber vários contributos, temos ainda a receber alguns contributos. Eu sei que hoje com os agendamentos estão quase todos ocupados, mas ainda vai haver algumas conferências de líderes. Mas isto porquê? Porque este trabalho está a ser feito e que está a ser feito também com os contributos. Depois nós, em especialidade, havemos de analisar esses contributos. Mas para fazer face à próxima época desportiva, ou seja, ou fazemos isso agora, ou então depois estamos a adiar isto com prejuízo para os atletas, etc. E, portanto, era só fazer esta chamada de atenção, que, Sra. Presidente, gozando da sua capacidade de influência, tentar agendar, se for possível, naturalmente, e com os grupos parlamentares também, naturalmente, são eles, agendar para, ainda no curso desta sessão legislativa, a discussão em plenário desta matéria, que é da maior importância, porque, eu, como eu disse há um bocado, isto prende com o trabalho dos desportistas no dia-a-dia e acho que era importante que fosse dado seguimento a este trabalho.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Iremos diligenciar no sentido de saber o que é que se passa com a 10ª Comissão em relação a este assunto e quanto à nossa capacidade de influenciar, se ela existir, exercê-la-emos. Se não existir, terão de pressionar os respectivos grupos parlamentares para que procedam ao agendamento em conferência de líderes. Não tenho mais pedidos de palavra. Sendo assim, passamos a... não sei se o senhor, o deputado António Cardoso, autor do parecer, deseja usar da palavra de novo.
Sr. Presidente, só para uma nota, é para reforçar a urgência que há e estar em consciência com o apelo que o deputado Pedro Pimpão apresentou aqui perante o efeito que esta iniciativa legislativa possa ter no imediato e perante a aproximação da próxima época desportiva. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado António Cardoso, autor do parecer, pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Passamos ao ponto 5, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 180/13 do PAN, que proíbe a utilização de dinheiros públicos para financiamento direto ou indireto de atividades tarumáquicas. O autor do parecer é o Sr. Deputado Jorge Campos, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este projeto, portanto, é da autoria do Partido Pessoas, Animais e Natureza. O projeto tem na exposição de objetivos uma série de informação interessante, naturalmente a carecer de confirmação. Diz designadamente que mais de 90% não assiste a touradas, que é uma atividade que está a merecer uma atenção cada vez mais reduzida da parte das pessoas e indica que apenas 8 países no mundo continuam a ter este tipo de espetáculos. Esses dados são depois confirmados na nota técnica e o PAN pretende que a utilização de dinheiros públicos para financiamento direto ou indireto de atividades tarumáticas seja simplesmente proibida. Achei muito interessante a nota técnica porque verifiquei que este assunto tem merecido tratamento diverso ao longo do tempo. Designadamente, durante a Primeira República, legislou-se bastante contra este tipo de espetáculos. Depois, progressivamente, o espetáculo foi readquirindo alguma importância e, neste momento, parece de novo a saltar para a ribalta por motivos que têm mais a ver com os interditos do que propriamente com a apreciação daquilo que é dado a ver. Constatei também que, sendo correta a leitura que fiz, que há apenas um país que integra a tourada como património cultural, que é a Espanha, numa lei recente, e que, portanto, admite algum tipo de financiamento. E no parecer, no projeto do PAN, que entra de acordo com as disposições constitucionais e regulamentares, O que se pretende é, basicamente, que os apoios à atividade aromática, aliás, baseado no facto que os apoios à atividade aromática prevêem muitas vezes autarquias e traduzem-se na compra de bilhetes, publicidade gratuita, oferta de prémios, aluguer de touros, manutenção e reabilitação das praças de touros, enfim, uma série de dados que aqui são aduzidos, a par de outros que o autor do projeto refere que diz respeito exclusivamente respeito à situação do animal, da criação dos animais e do sofrer o fim para o qual servem. Enfim, com base em toda esta argumentação, ele sugere e propõe que esses espetáculos deixem realmente de ser financiados com dinheiros públicos. Eu reservarei uma opinião sobre esta matéria, que de resto devo dizer que me apaixona do ponto de vista artístico, embora eu tenha uma opinião muito clara sobre estas matérias e que tem a ver com um lastro cultural que vem de trás e que leva uma série de figuras de grande relevância a terem-se interessado por este fenómeno, e é nessa medida que isto me interessa, reservarei a minha opinião para uma altura mais oportuna e, portanto, em meu entender, o projeto deve ser a lei, deve ser aceito, visto que reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado, para ser apreciado, portanto, em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Sra. Deputada Teresa Queiro, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por me ter dado a palavra. Sr. Deputado Jorge Campos, relator desta iniciativa, enfim, cujo relatório e a sua considerável capacidade de síntese, que eu considero assinalável, porque conseguiu resumir ao essencial, enfim, todos os aspectos deste, exceto a parte política deste relatório, e que com certeza gerará, não só no Parlamento, mas também na sociedade, um debate, enfim, bastante aceso, estou certa disso, mas queria felicitá-lo. O ponto fundamental era este, queria felicitá-lo e saudá-lo pelo relatório que apresentou. Dizendo que votaremos favoravelmente o relatório, salvaguardando a nossa posição política para o debate em plenário.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Sá, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o Sr. Deputado pelo relatório relativo ao tema, que é um tema que nos preocupa e que devidamente que iremos acompanhar. Reservámos a nossa pronúncia para o período de debate relativamente a este tema e para já era só felicitar o Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Jorge Campos, autor do parecer, do trabalho realizado e por esta expressiva votação. Passamos ao ponto 6, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 181/13, também do PAN, que proíbe a utilização de menores de idade em espetáculos taromáquicos, de que é relator o Sr. Deputado Joel Sá, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Este projeto de lei do PAN visa alterar a Lei 35/2015, que estabelece o regime de acesso ao exercício de atividade artística de tauromarco e de auxiliar de espetáculo de tauromarco, proibindo a realização de menores em espetáculos de tauromarco, apresentado pelo PAN, do entrada a 27 de abril e baixo à 10ª Comissão em conexão com a nossa. O objetivo é proibir que menores de 18 anos possam ter acesso à atividade tauromarca como auxiliar de espetáculo, proibindo a utilização de menores então nesses espetáculos. O autor propõe que os artistas, da alteração da lei, que os artistas tauromáquicos e auxiliares devem ter, então, como eu disse, a idade mínima de 18 anos, e se tratar de atividade profissional ou amadora, independentemente da sua ação. Encontramos uma iniciativa conexa do PEV, que está pendente, e o projeto de lei, portanto, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, e eu reservo também para esse plenário a minha opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado por o trabalho realizado e pela expressiva votação. Ponto 7. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei nº 182/13 do PAN, proíbe a transmissão de espetáculos taromáquicos na estação televisiva pública RTP, de que é autora do parecer a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E passo a palavra à Sra. Deputada Teresa Queiro, em nome da relatora.
Não, não é bem para fazer a apresentação do relatório, Sr. Presidente. Tinha-lhe pedido a palavra, porque a minha colega e deputada relatora encontra-se neste momento retida noutra comissão. Tanto quanto eu pude apurar, e apesar de se tratar da mesma matéria, não foi agendada esta iniciativa para discussão esta semana, pelo que eu colocava à consideração da comissão e da Sra. Presidente se poderíamos adiar por uma semana a apresentação deste relatório, se não virem inconveniente. Estávamos à espera que ela conseguisse chegar, mas está...
Da minha parte não há inconveniente, uma vez que não foi agendado para plenário, não estamos obrigados a... não estamos pressionados pelo tempo, portanto pode ser adiado. Passamos então ao ponto 8, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 217/13 do Bloco de Esquerda, impede a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas profissionais ou amadores e elimina a categoria de matadores de touros, cujo parecer é elaborado pelo Sr. Deputado Norberto Patinho, a quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República e que pretende impedir a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. A iniciativa, agora em apreciação, pretende impedir a participação dos menores de 18 anos, pretende eliminar a categoria de matadores de touros. E da leitura da exposição de motivos, podemos concluir que os autores da iniciativa fundamentam a sua pretensão nas normas da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Acresce que consideram que as atividades tauromáquicas consubstanciam atividades violentas, pelo que, na opinião dos autores, é incompreensível que a idade mínima para exercer seja os 16 anos, e ainda que se permita a participação de menores de 16 anos em atividades amadoras. Propõem o aumento da idade mínima depois para 18 anos, bem como a eliminação da categoria de matador de touros por se tratar de uma inconsistência com o atual sistema legal. A minha opinião, portanto, reservo para o plenário e as conclusões que proponho a esta comissão vão no sentido de o projeto de lei que pretende impedir a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, reúne os requisitos constitucionais e elementais para ser apreciada e votada no plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições para esse mesmo debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Algum senhor deputado deseja usar a palavra, não sendo o caso? Vamos passar à votação. Quem vota contra, que se abstém, é aprovado por unanimidade. Felicito o senhor deputado Norberto Patinho pelo trabalho realizado e pela votação obtida. Ponto 9. Apreciação e votação do relatório da petição número 67/13 pela extinção da taxa de regulação e supervisão para a comunicação social e da entidade reguladora para a comunicação social, de que é também relator o senhor deputado Norberto Patinho, quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A petição 67/13 primeira é subscrita pelo Artur Manuel de Jesus Linha, que tem o nome profissional Artur Linha, tem apenas a sua assinatura, e o peticionário vem junto da Assembleia da República solicitar a extinção da taxa de regulação e supervisão para a comunicação social e da entidade reguladora para a comunicação social. O peticionário é diretor e editor do semanário Gazeta de Lagoa e, de acordo com a nota da admissibilidade, considera ilegal a taxa de regulação e supervisão, entendendo que não constitui sua obrigação pagar a atividade e os salários dos funcionários e reguladores de uma instituição cuja legitimidade entende que deve ser posta em causa. O peticionário entende que os órgãos de imprensa escrita, nomeadamente os de caráter regional, não precisam da tutela da ERC. Na análise da petição, portanto, considero que é do maior interesse, portanto, e no objeto da petição temos que ter em atenção a Lei 53/2005, de 8 de novembro, que cria a ERC, e, portanto, a legislação que cria o regime de taxas previsto no Decreto-Lei 103/2006, posteriormente alterado e atualizado por outros decretos-leis e por retificações, e o montante de taxas que está, portanto, estabelecido na portaria 136/2007 e que foi também já alterada posteriormente. Dado que a petição cumpre requisitos formais estabelecidos, entendesse que era da mesma ser admitida. E atendendo que o objeto da mesma, portanto, parece-nos ser relevante fazer um enquadramento jurídico do problema colocado e, sobretudo, do acórdão do Tribunal Constitucional já, portanto, que já se debruçou sobre este assunto, a requerimento da Atlântia Rádio, que, tendo visto impugnado pelo Tribunal Administrativo um pedido de extensão desta taxa, por considerar que ela não era uma taxa, mas sim um imposto, recorreu para o Tribunal Constitucional, que, no entanto, portanto, proferiu um acórdão sobre esta matéria. Os estatutos da ERC, no seu artigo 50, portanto, refere como receitas da ERC as taxas e outras receitas a cobrar junto das entidades que prosseguem atividades no âmbito da comunicação social. Considera a este propósito o acórdão do Tribunal Constitucional que uma parcela significativa do orçamento da ERC é suportada por receitas próprias como taxas a cobrar junto das entidades que prosseguem atividades no âmbito da comunicação social. Nesse seu, portanto, acórdão, o Tribunal Constitucional entendeu verificar-se que os representantes diretos do povo tiveram intervenção na definição dos princípios e das regras elementares respeitantes aos elementos essenciais da taxa de regulação e supervisão a favor da ERC, e que esta constitui uma contribuição financeira a favor de entidade pública. Assim, a sua consagração em decreto-lei não fere a exigência da reserva de lei formal imposta pelo artigo 165 da Constituição, não sofrendo as normas aí contidas de inconstitucionalidade orgânica, portanto, julgando improcedente o recurso então interposto. Foram, ao longo deste processo, foram pedidas informações à entidade reguladora para a comunicação social, à Associação Portuguesa de Imprensa e à Direção do Sindicato dos Jornalistas. Foi realizada a audição ao peticionário. O Sr. Artur Linha, portanto, em sessão, portanto, em que esteve presente, reafirmou a sua discordância do pagamento da taxa de regulação e supervisão da entidade reguladora para a comunicação social, por entender que não se deve pagar uma taxa enquanto leitor e editor, e tendo em conta que a mesma não corresponde a qualquer contrapartida individualizável. Não compreende as razões de existência da ERC e defende, no caso de se optar por manter a ERC, que deverá prever-se uma discriminação positiva, isentando os jornais regionais do pagamento da taxa. Terminou reafirmando a importância de distinguir jornais regionais e de jornais locais, manifestando a sua posição em relação ao valor pago pelos jornais de pequena dimensão, considerando que são órgãos mais importantes para as comunidades locais. A opinião do relator, ou seja, de mim próprio, portanto, sendo de emissão facultativa, não tomando posição sobre esta petição, entendo ainda assim de referir a pertinência deste assunto que o peticionário traz ao conhecimento da Assembleia da República, bem como a importância significativa que têm os órgãos de comunicação social e em particular os de âmbito local e regional na difusão de informação e da cultura do povo enquanto instrumentos essenciais para a ligação das comunidades. Como conclusões e parecer, proponho a esta Comissão que, portanto, para além da comunicação ao Sr. Presidente da Assembleia da República, dado que ela, portanto, não é apenas um sucessor, não deverá ser sujeita ao plenário, mas devendo ser, portanto, remetida a cópia da petição e deste relatório a todos os grupos parlamentares, à entidade reguladora para a comunicação social, à Associação Portuguesa de Imprensa, à direção do Sindicato de Jornalistas e ao Sr. Ministro da Cultura. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
É só muito rápido, Sr. Presidente, para felicitar o deputado relator e para dizer que eu queria usar a palavra porque eu acho que este tema é um tema muito importante. Porque vamos falar amanhã. De um deles que é o papel da ERC e o reconhecimento que os próprios meios de comunicação social têm do papel da ERC, não é? Quer dizer, e depois a ERC é financiada com os jornais locais e regionais e que não se revêem, neste caso em concreto, temos uma voz, não é? Um subscritor apenas, mas que revela que não se revê no papel da ERC e no montante que financia para que exista a ERC. Ou seja, pronto, isto é um tema que interessante e, portanto, queria felicitar o Sr. Deputado relator e dizer que, se calhar, amanhã também é um tema que vai ser discutido, de certeza, e, portanto, já ouvimos, quando foi da TDT, algumas coisas sobre esta matéria. E, portanto, agora vamos... portanto, queria só referir isto e só saudar o Sr. Deputado relator.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Queiro, muito rapidamente, porque temos de sair.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para saudar o Sr. Deputado Relator e concordar com o Sr. Deputado Pedro Pimpão, no sentido de dizer que isto é uma questão importante. E só também pelo facto de se ter dado o trabalho de fazer um relatório tão extenso e tão aprofundado, ainda que seja uma petição, apenas com um peticionário, com uma assinatura. Mas a democracia tem estas coisas e não foi por isso que o Sr. Deputado deixou de se esmerar e de apresentar um trabalho, enfim, muito aprofundado. E penso que, de facto, será uma questão muito pertinente a observar amanhã e a discutir amanhã durante o colóquio.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria felicitar o Sr. Deputado Norberto Patinho pelo parecer que nos fez chegar, que é realmente muito detalhado e onde me parece haver um conjunto de considerações, não tanto da parte dele, mas naquilo que resulta do enunciado do texto, que me parecem de toda a pertinência e que naturalmente teremos ocasião de desenvolver noutras circunstâncias. É, aliás, importante que o façamos, designadamente o papel da ERC.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, pergunto ao Sr. Deputado Norberto Patinho se deseja usar a palavra.
Sr. Presidente, só para agradecer, portanto, as ideias que foram aqui transmitidas, dizer que sim, que é um tema de maior importância, sobretudo no que se refere aqui à proporcionalidade e, portanto, a outros aspectos que nos foram trazidos e, apesar de ser apenas um subscritor, na verdade, o assunto tem muito para discutir e para refletirmos. E penso que no âmbito dos nossos próprios grupos parlamentares podemos aflorar esta com maior profundidade. Portanto, a extensão e a qualidade do trabalho deve-se também ao apoio que tive quer do meu grupo parlamentar, quer do próprio grupo de trabalho e de apoio aqui da Comissão Parlamentar que me uniu dos elementos para o poder fazer. Dizer também que a audição foi muito participada e muitos senhores deputados contribuíram para tirarmos o máximo do senhor, portanto, que apresentou o pedido para ser, portanto, ouvido aqui na Assembleia. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Norberto Patim pelo trabalho realizado e pela votação obtida. Ponto 10, outros assuntos. Ó, Sr. Deputado, muito rapidamente, temos de sair.
Mesmo muito rapidamente, Sr. Presidente, agradeço. Eu estou no grupo de trabalho que vai apreciar os projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PCP, o número 124-151. Fui informada há pouco tempo que isto tem um prazo determinado para a finalização da apreciação disto, que é no dia 17 de junho, se não estou em erro. Nós hoje já estamos, amanhã já estamos a 1, portanto, eu parece, vamos ter a primeira reunião amanhã. Portanto, eu estou a ficar um bocadinho, fiquei um bocadinho preocupada com isto, não conheço bem os procedimentos, mas não sei se não é preciso alargar o prazo, não sei se, inclusive, se devia ser eu a fazer esse pedido, já que não sou o presidente do grupo, mas seja como for, fiquei preocupada quando tomei conhecimento destes prazos, não é? Porque só vamos ter a primeira reunião amanhã. Portanto, se for a deadline a 7, parece-me impossível.
Ok, o prazo termina dia 7. Vamos pedir então uma prorrogação do prazo, se acharem bem. Ok, muito bem. Pronto, está terminada a nossa reunião. Muito obrigada. Aqueles que vão à visita ao Museu de Arqueologia, façam favor de não dispersar, porque vamos sair do lugar habitual, não é? Temos o transporte.